Poltrona Cast, Cinema Gaúcho em Cena.
Olá, bem-vindos ao primeiro Poltrona Cast. Eu sou a Francine.
Eu sou a Jayara.
Eu sou o Leandro.
E eu sou o Luciano.
Este é o primeiro episódio do podcast do blog Poltrona, que fala sobre o cinema gaúcho. E hoje vamos comentar sobre longas-metragens.
Pra quem não sabe, a história do cinema gaúcho iniciou em 1912. Um dos primeiros filmes a ser filmado foi O Ranchinho do Sertão, dirigido pelo grande alemão Eduardo Hirth.
Pois é, mas só de uns 10 anos pra cá que ele começou, o cinema gaúcho começou a ter uma visibilidade maior no país inteiro. E alguns dos principais filmes que tiveram uma grande repercussão aqui no país foram Na Rede Las Misiones, Tolerância, Houve Uma Vez Dois Verões, O Homem que Copiava, Meu Tio Matou um Cara, Sal de Prata, Woodstock, Sexo, Orégano e Rock'n'Roll, Saneamento Básico e 3Fs. E também O Neto Perde Sua Alma, que conta com a participação de Miguel Ramos, que é o nosso entrevistado de hoje.
Pra quem não conhece, o Miguel, ele já ganhou 2 Kikitos na categoria de melhor ator no Festival de Gramado. O último deles, inclusive, foi em 2009, pelo curta Invasão do Alegrete.
E a semana eu bati um papo com o Miguel, aí agora ele contou um pouco mais sobre sua carreira.
Bom, minha carreira no cinema, ela é uma carreira curta. Eu sempre fui um ator de teatro. Até o cinema, para mim, é um negócio muito recente. Uma coisa de 10 anos. Começou, eu fazendo uma pequena participação no filme Neto Perde Sua Alma. E estou falando em longas, né? Porque curtas eu já tinha feito alguns. O meu primeiro filme foi chamado Mazel Tov, que é um filme curta, patrocinado pela Fundação Lázaro Segal e todo falado em Yiddish. Então quer dizer que todo o meu trabalho do início já foi punk, né? Foi punk porque eu tive que aprender um pouco de Yiddish para interpretar. Depois, nos longas, o Neto Perdeu Sua Alma, como eu disse. Em seguida, fiz Concerto Campestre. Em seguida fiz Cerro do Jaral, que me deu vários prêmios nacionais. Depois eu fiz o General e o Domador. E por último agora fiz, baseado no livro do José Guimarães, Enquanto a Noite Não Chega, em que eu sou protagonista juntamente com a minha mulher, Clênia Teixeira, que é atriz. Quer dizer, a minha carreira no cinema é praticamente curta. Mas tive bastante sorte, porque em 2 filmes eu ganhei vários prêmios nacionais. E fui indicado num prêmio internacional, que no Festival de Trieste, na Itália. Né? Mas não ganhei.
Como vocês ouviram o Miguel falar, alguns dos filmes que ele gravou tiveram como pano de fundo a história do Rio Grande do Sul, que vai ser a primeira temática do podcast.
Assim, desde o início, o cinema gaúcho ele tem base no elemento campesino, e o meio rural acabou se tornando a marca do gaúcho. Os longas e os curtas, eles sempre foram direcionados ao homem do campo, montando a cavalo, e até eles foram intitulados pelo Túlio Becker, filme de bombástico e chimarrão.
Essa temática do tradicionalismo, ela surgiu desde o primeiro filme, em 1912. Já nos anos 20, foi inserido no cinema gaúcho a ficção. A partir desse momento, foram divididos em 2 temáticas, ficção e o tradicionalismo. E foi na década de 80 que uma nova geração de diretores trouxe um novo referencial para o cinema tradicionalista, focando mais na história e nos personagens e deixando o tradicionalismo com um plano de fundo, como foi o caso do Neto Perde Sua Alma.
E para quem não conhece o filme, ele foi baseado no romance Tabajara Ruas e conta a história do General Neto. Depois de ser ferido na Guerra do Uruguai, ele foi recolhido ao hospital e no filme ele relembra sua vida de batalhas ao lado do amigo Caldeira.
Na verdade, a gente está falando bastante sobre esse filme porque o Miguel comentou na nossa entrevista que o Neto Perde Sua Alma foi, digamos, maior influência para um dos principais seriados da Rede Globo, que foi A Casa das Sete Mulheres. Escutem aí.
Veja bem, quando Tabajara Ruas e Beto Sola fazem o Neto Perde Sua Alma, eles são copiados pela TV Globo. Tecnicamente e em nível de roteiro, anos depois, a Globo faz A Casa das Sete Mulheres. Você pega o roteiro do Neto Perde Sua Alma, a história do Rio Grande do Sul, pede a maneira como foi filmada, é quase ipsis literis, né? Como a Casa das Sete Mulheres foi filmada e como o Neto Perde Sua Alma foi filmado. Então, quer dizer, nós interferimos dramaturgicamente, até na maneira cênicamente, a maneira como você coloca o filme na maior rede de televisão, as maiores redes de televisão do mundo.
Então, só para completar o que o Miguel falou também, uma curiosidade que o ator principal do Neto Perde Sua Alma foi o Werner Schürmann, acho que é assim que fala o nome dele. E ele também é um dos principais na Casa das Sete Mulheres, né? Que depois desse seriado que ele começou a participar de outras novelas e tal na Rede Globo. Enfim, vocês chegaram a assistir a Casa das Sete Mulheres? Vocês gostam de filmes e seriados com essa temática?
Não.
Eu gostei da Casa das Sete Mulheres, porque foi um modo, assim, de todo o país ficar por dentro do que aconteceu na Revolução Farroupilha.
Eu também gostei. E olha que eu não sou muito interessada em filmes assim, histórias e tal. Mas eu gostei bastante.
Também não sou muito interessada no tradicionalismo da última, mas eu gostei
bastante. Não, eu pelo contrário, eu sou bem interessado, gosto bastante. Quando trazem as temáticas para a televisão, eu acho que com certeza foi um dos motivos que fez com que o cinema gaúcho também fosse reconhecido lá fora.
Tá, e por que é que vocês acham que demora tanto para o cinema gaúcho ser reconhecido aqui no Brasil?
Além do preconceito.
Por que tu acha que rola preconceito?
Gente, porque, né, tipo, pensa assim, tipo, se eu fosse do Rio de Janeiro, eu não quero ficar vendo filmes que só passam os caras lá dentro de cavalo e falando sobre a revolução que aconteceu aqui.
Ainda mais que era a revolução deles contra todo o resto do Brasil.
Pois é, tipo, sei lá, se lá na Bahia fazem um filme lá sobre o que aconteceu na Bahia, eu não tenho interesse de saber o que aconteceu lá. Só se tiver, é aquela coisa, só se tiver como pano de fundo, assim, for muito, não tiver tanta influência no filme.
Não, mas isso aí é por causa da cultura do povo brasileiro em si, não por causa.
Tá, pois é, por isso que eu digo que...
Seria uma falta de cultura, não dá cultura.
Tá, mas o cinema gaúcho, tipo, ele fazia, era só filmes assim, assim, muito focados, então eu acho que por isso que demorou tanto. A partir de que eles começaram a botar um romance em cima e ficou, tipo, Revolução Farroupilha, por exemplo, ficou só como um pano de fundo, assim, só, não precisava saber exatamente o que aconteceu e tudo mais. Daí eu acho que começou a ter um destaque maior, porque as pessoas começaram a se interessar mais pelo romance que estava acontecendo.
Tá, mas até mesmo para aqui ter uma maior aquisição de cultura, digamos assim, o pessoal teria que olhar da mesma forma que nós teríamos que olhar filmes da Bahia, do Amazonas, ou seja, de onde for, para ter conhecimento da história do teu país.
Ah, mas o pessoal não aprende história no colégio, não vai querer ficar vendo filme para aprender história.
No Brasil,
tem várias coisas.
Pra cultura, tu assiste por entretenimento.
Exato.
É, depende do nível de cultura do indivíduo.
E sobre a questão da identidade, pessoal, o que vocês acham?
Bom, pro Miguel, assim, como ele me falou na entrevista, o cinema gaúcho tem uma identidade própria, sim. E pra ele, essa identidade é baseada na diferença. Cada cultura do Brasil, que é um país que tem vários núcleos culturais, é diferente um do outro. E é isso que enriquece a cultura brasileira, as diferenças de cada núcleo cultural. Não que uma cultura seja melhor que a outra, não que o gaúcho seja melhor que o carioca ou o paulista, mas sim diferente.
Ah, o gaúcho é melhor.
Também acho, mas enfim, não é essa a discussão.
E agora,
tá, mas aí, então, a identidade do filme gaúcho seria isso? Seria usar o plano do filme do tradicionalismo?
Eu não sei, porque, tipo, o Gervásio e o Jorge Furtado, eles são, tipo, acho que não os únicos diretores, mas são. Eles nunca fizeram, acho, filmes.
Eles fazem filmes mais urbanos.
Fazem urbanos, é. Eles foram os primeiros que começaram a se focar mais em filmes urbanos. Até, tipo, não tão. Tem uma vez os Verões, que é no litoral, assim, a cidade do interior e tal. Até pega um pouco do. De
como mas é isso aí que não identifica com o cinema gaúcho. Realmente, o que identifica a identidade é a questão do tradicionalismo.
Então, tipo, pode-se dizer que tá mudando a identidade, tá tendo uma modificação, tá passando, ele se pintou como um tradicionalismo, como cinema
não, eu acho que não,
feito pro Pampa, mas agora tá mudando, tá começando uma nova coisa, tá começando a ir pro meio mais urbano.
Não, eu acho que é aquele negócio, que lá no ano passado tinha se dividido em duas temáticas, que era o urbano e o tradicionalismo. Eu acho que não se findou, e eu acho que não tem como se findar essa história do tradicionalismo. Isso aí é parte da nossa identidade, como é que vai tirar isso? Não existe, a gente não pode produzir só filme urbano. Se todos os estados produzirem só filme urbano, vai ser uma única identidade, entendeu? Não vai ter, cada lugar tem que ter a sua identidade, que nem o
não, mas eu não tô querendo dizer que se findou a identidade, eu tô querendo dizer que se firmou aqui. aquela identidade do cara ali, do pampa, do rural, e que agora estaria sendo acrescentado mais a identidade do meio urbano, entendeu? Mas a gente vai acabar a identidade do cara no cavalo.
Não, essa questão do meio urbano, eu acho que não está sendo colocada agora. Ela já havia sido colocada anteriormente. Só que, como o cinema gaúcho não tinha tanto destaque, como passou até há pouco tempo atrás, que agora os filmes com essa característica urbana, deixando o tradicionalismo de lado, é que estão ganhando mais destaque também.
Aproveitando essa discussão sobre a evolução do cinema aqui, o Miguel também falou um pouquinho sobre esse assunto, então vamos escutar o que ele disse.
A evolução do cinema gaúcho, ela anda a passos largos, né? Hoje nós somos o terceiro polo cinematográfico. Perdemos para, evidentemente, para Rio, São Paulo, mas a Bahia e Minas sempre estavam na nossa frente, e agora nós estamos produzindo quantitativamente, pelo menos, estamos na frente deles. Nós temos bons roteiristas, uma história rica que nós temos, né? Um folclore rico, uma história rica, enfim. Nós temos uma tradição cultural muito grande, se não de cinema, pelo menos de escritores, e baseado nessas obras que os roteiristas, muitos roteiristas, têm trabalhado.
Pois é, mas apesar do cinema gaúcho ele tá andando a passos largos, como o Miguel falou, alguns produtores acabam encontrando muitas dificuldades para fazer seus filmes por conta de algumas leis que existem. E o Miguel até comenta um pouco sobre elas.
Se nós tivéssemos, não só o Rio Grande do Sul, como o Brasil, não tivesse essa palhaçada dessas leis. Na verdade, é uma palhaçada. A lei do audiovisual, a lei de incentivo à cultura, são mecanismos que obrigam e condicionam, não é? Remetem que o produtor cultural, muitas vezes, se transforme em mendigo para produzir suas próprias obras. São leis que eles transferem a responsabilidade do Estado como incentivador da cultura, na medida em que tantos entraves burocráticos, tantas exigências burocráticas, muitas vezes impedem que pessoas com bons projetos, com talento, fiquem cerceadas em produzir cultura para o seu país. A cultura, a promoção da cultura é um dever do Estado, uma obrigação constitucional do Estado. Mas, no entanto, tem essas leizinhas que é para inglês ver, cuja prática permitem, privilegiam poucos.
Essa lei de incentivo à cultura que o Miguel trata no áudio, também conhecida como Lei Rouanet, é uma lei federal, foi criada em 23 de dezembro de 1991, para quem não conhece, e ela foi criada com o intuito de educar empresas e o cidadão a investir em cultura, através de investimentos fiscais.
Mas, porém, todavia,
cultura...
também existem críticas que incluem a possibilidade de esses fundos serem desviados.
Mas vale citar que o Rio Grande do Sul ele é o estado em que se compra o maior número de incentivos à produção de filmes, tanto em concursos públicos como privados. E o mais conhecido, né, é o Prêmio de Histórias Curtas da RBS, que seleciona e patrocina 8 curtas por ano desde 2000, que eu acho esse incentivo bem bacana.
E no caso dos longas, tem o Prêmio RGE, que seleciona 3 filmes para serem produzidos todo ano, com um orçamento de 1,5 milhão cada um.
Sim, e o Miguel ele até fala mais, na verdade, sobre os curtas, sobre o Prêmio da RBS, na nossa entrevista. Então vamos escutar o que ele diz aí, que é interessante.
E a RBS tem uma participação, a gente pode não perceber até, não é? Mas no desenvolvimento do cinema gaúcho e brasileiro, extraordinário, com os curtas gaúchos. Isso é um projeto, olha, para mim, um dos maiores projetos de cinema nos últimos tempos no Brasil, que é o projeto da RBS. Vai para a televisão, mas a formatação toda é cinematográfica.
Né? Bom, mas nós não vamos falar tanto sobre os curtas, porque é o tema do nosso próximo podcast, que tem como entrevistado o Diego Miller, que trabalhou com o Miguel Ramos no curta A Invasão da Alegria. E o Miguel comentou comigo na entrevista como foi esse trabalho com o Diego. Escutem ele.
Ele consegue ter a linguagem dele. Quando pega o Alegrete é o Aconcur. Como ele filmou essa história? Ele filmou essa coragem de ter feito. Eu não teria essa coragem de filmar num estúdio, com um cenário que parecia cenário de teatro Mambembe, que parecia às vezes um cenário de teatro infantil. E ele conta a história com uma dignidade. Ele faz a comédia sem querer ser engraçado. Ele é fino na comédia em contar aquela história em 22 minutos, que é uma aula de cinema no meu. Que está aí, sagurizada. E isso o que, que é? Como eu já disse, e isso é fruto desses desafios que fazer o cinema, o curta, não é? A promoção do curta-metragem tem sido evidenciado, tem sido colocado. Quer dizer, todo mundo tem condições. Hoje você tem um celular, você faz um curta, não é? Que nós precisamos, e isso que nós temos que lutar agora é por bons roteiristas. O que está faltando são bons roteiristas. Temos histórias, temos cultura, mas roteiristas ainda são escassos.
Então esse foi o primeiro episódio do Poltrona Cast. Espero que vocês tenham gostado e escutem o próximo, que vamos falar sobre curtas.
Ah, e nos sigam no Twitter. E errei! Fiquei pensando, fiquei boiando no Twitter. Acessem o nosso blog, que é poltronablog.blogspot.com, e nos sigam no Twitter, @poltronacast. Tchau, hein?
É isso aí, galera.
Tchau!
Esse podcast foi produzido por Luan Berti, Andressa Benítez e Thiago Pinto. Edição e trilha sonora Neandro Castro. Música Pato de Elefante. Disciplina Laboratório Digital 2. Professor responsável Marcos Rubens. Coordenador de curso Miro Bassin. Diretora do campus Denise da Silva. Pró-reitora de graduação Lúcia Helena do Campo. Reitora Maria Beatriz Lúcia. Realização Francine Ferreira, Jair Oliveira, Neandro Castro e Luciano Gonçalves.